E aí, galera? Aqui é Ibson do podcast, é prática Pipoca Ágil com você aqui no canal no YouTube, né? E o podcast também ele vai estar no Spotify, no Apple Cast, vai estar também no Google Cast e mais quatro gerenciadores de podcast, tá? O podcast, para quem não conhece o podcast, ele tem 11 meses. Ele nasceu em dezembro de 2019. E agora está fazendo. Nós estamos com 23 mil acessos. Tá? Eu estou com 150 episódios. Tá? E hoje eu vou fazer o seguinte: fazer até meio diferente. Tá? Hoje é o seguinte: eu estou com uma convidada aqui. Tá? Ela é do Paraná. E ela, para mim, eu acho que é uma ferramenta, assim, o sino de utilidades. Ela é multifuncional, vamos dizer assim, né? Pelo que eu acompanho ela no Instagram. Há um certo tempo, e ela tem várias habilidades, né? E eu achei bacana que quando eu entrei em contato com ela, na mesma hora, não, vambora, a gente faz, eu achei o máximo bacana. Então, o nome dela é Ana Medrado, tá? Ela vai dizer o que ela é, tá? Eu não vou dizer o que ela é, não. Ela vai ter que contar pra gente o que que você faz, tá? E quais são as suas habilidades para o mundo desenvolvimento de software. Entra aí no palco do Pipoca Ágil. Gente, se tiver algum delay, é porque a internet da gente, sabe como é que é, né? Aquele esquema de home office não programado, essa pandemia fez com que a gente, né, usasse a casa como se fosse um trabalho. Mas vai lá, Ana, entra aí no palco do Pipoca Ágil. Tranquilinho?
Isso aí. Bom, obrigado pelo convite. Realmente foi da hora. Eu só pensei, bora lá, 100% eu topo. Bom, você pediu ali o que que eu sou UX e UI design. É, mas eu também já fui desenvolvedora, eu também já desenvolvi front-end, back-end. Na verdade, eu sou acadêmica de sistemas de informação. Essa parte de programação veio meio que da faculdade. Então é mais ou menos isso.
É porque na galera, cara, todo mundo que passa na faculdade, tá fazendo TI, tem que programar alguma coisa, né? Eu sou um pouquinho mais jurássico, tá? Até na faculdade que eu fiz Estácio de Sá, tinha COBOL, cara.
Exato.
COBOL. Era uma coisa mais antiga, né? É mais jurássica mesmo. Bom, gente, hoje
Caramba.
o tema é o seguinte. Coincidentemente, a Ana Medrado também gosta de Star Wars, tá? E conscientemente, nós estamos hoje, né? Nós estamos aqui. Eu estou com o meu boneco, tá? E ela está com o boneco dela aí, tá? E eu estou com a camisa do Star Wars, e ela também está com a camisa do seu Yoda, né? Perfeitamente. Então, olha só, qual vai ser o tema de hoje
Pois
para o
é,
Pipoca
piadinha.
Ágil? Isso. Qual vai ser o tema hoje do Pipoca Ágil, gente? O tema vai ser o seguinte: o mundo ágil. E essa interação com o mundo de UX designer, tá? Que é interessante o UX e o UI, tá? Para quem não conhece o UX designer e o UI, você pode contar para a gente o que que você faz? O que que é isso para as pessoas que estão aqui e não conhecem direito?
Sim, posso sim. Bom, o UX design ele faz a experiência do usuário. Ele vai fazer todo aquele mapeamento da experiência do usuário, conhecer como que esse usuário ele vai interagir, qual que é a necessidade dele. E o UI design ele vai fazer mais a parte visual da interface. Vai colocar essa experiência coletada numa maneira que ele vá conseguir ter a melhor usar essa interface. Então, basicamente, o UI e o UX são esses dois pontinhos ali separados, mas que normalmente andam juntos.
Interessante, sabe o que é, Ana? Antigamente, quando começou os primórdios da informática, não tinha esse papel. Eu, quando era programador, a gente fazia até recentemente, tá? Bem recente também, a gente fazia muito protótipo, né? Papel de
Sim.
pão, né? Que seria. E hoje você vê que tem profissionais que têm essa incumbência de fazer esse papel, né? De você saber o que que o usuário quer, tanto que eu vou dar parabéns aí às duas, os três UX designer da minha equipe hoje, né? Eu faço parte, tá? Vou até falar nominalmente, tá? a Mariana, a Paula e o nosso amigo Serrão, Alexandre Serrão, já esteve aqui. Tá? Eu vou convidar já já a Mariana e a Paula para elas virem aqui, tá? Para a gente falar também sobre o X, que é bem bacana mesmo. Então, a interação é justamente essa. E eu achei bacana porque vocês de UX e UI, vocês são umas pessoas muito cooperativas. Tá? E é bacana essa interação com vocês. Por isso que eu achei bacana fazer essa trilha do Pipoca Arte. Como é que é?
Exato. Bom, é que assim, que nem você falou ali, que é uma área meio nova. Ela é nova. Mas antes tinha ela como IHC, de fonte que você consegue enxergar no computador, qual que é a visão assim, que a pessoa tem na tela, mas não era algo tão refinado conforme a gente tem hoje. Hoje, nossa, a gente consegue mapear toda a interface, saber qual que é o ponto, qual mudança que fez diferença, a gente consegue fazer teste de interface. Então, tem muita coisa diferente. Evoluiu muito mesmo.
Interessante que aquele negócio... Nossa, para quem não conhece, fala assim, nossa, me passa o mapa do calor. De calor, né? De calor, né? Como é que está o site? Como é que as coisas estão acessando, né?
Exato.
Não? Então, você pode falar para a gente aí, para quem não conhece, o que é o mapa do calor, claro. A galera que está meio por fora aqui, que escuta o podcast, mas não conhece muito o UX Design e o UI. Diga aí.
Então, o mapa de calor, na verdade, que principalmente em site você tem, que você consegue saber onde que a pessoa ela passa tempo, que ela passou do mouse e tudo mais. Aí, com isso daí, a gente consegue fazer o quê, né? Que a gente muda passe uma coisa e na outra a gente muda em outra. E a gente direciona 50% ou 60% do público para um e para outro e ver qual que converte mais, que tem mais tempo de acesso, converte mais venda. Daí, com isso, a gente vai refinando, a gente vai fazendo alteração na interface na base do teste mesmo.
Antigamente era tudo assim, no achômetro, né? Porque é mais antes, eu estou falando antes da aparição do Windows, né? Dessa interface do Windows, a gente fazia aqueles campinhos, né? E não tinha muita. Você não tinha mouse. A gente fazia tudo no teclado e tudo com tab. Tab para um lado, tab para o outro, tab para cima, tab para baixo. E hoje em dia, como você falou, né, para quem não conhece direitinho, há estatísticas, análise de comportamental do site, né? As áreas que são mais acessadas, né? Quanto tempo o usuário fica naquela, né, não? Então, quer dizer, foi legal a gente dar uma contextualizada do que o X e o Y ele faz, né? Agora a gente vai voltar um pouco, né, para agilidade, né? Você que está trabalhando, aí você falou comigo antes, no backstage, né, ou até no WhatsApp, que você já trabalhou fora, né, do Paraná, em alguns lugares, tá? E com certeza você deve ter trabalhado, né, trabalhou com agilidade. E o que você acha esse modo de trabalho com a equipe, Squad, Sprint, né, o Kanban, sei lá o que for, o que você achou de... É legal trabalhar assim? Não é legal? A interação é boa?
Bom, eu sou muito adepta da organização. Para mim, para as coisas funcionarem, para o projeto funcionar, tem que estar meio que organizado o que tu vai dar, qual que é a data, tem que estar muito visual para a equipe inteira. Então, eu sou muito adepta a isso. Então, eu vejo assim, o UX, ele é um projeto muito custoso. Você faz muita documentação e você faz muita pesquisa. E muitas vezes isso demora muito para você chegar a um ponto que você pode dizer o UX design está. Só que normalmente isso, com a metodologia ágil, ela acaba cortando. Porque senão você teria que ter muito tempo ali para o UX e o projeto ficaria parado, você não teria nenhuma entrega. Para daí então você começar a fazer o UI, você começar a fazer o desenvolvimento. O que eu vejo assim da parte de agilidade, essas entregas contínuas que tem UX e UI, é que você vai fazendo em partes, você vai entregando constantemente a parte de UX, o UI já é feito em paralelo. Nisso você já vai liberando tela, você já vai construindo e você vai entregando tudo junto. Consegue fazer aquele mapeamento completo de UX, mas acaba sendo gostoso de trabalhar assim.
Porque o que acontece? Como eu peguei uma outra fase de desenvolvimento de software, e agora, né, de um tempo para cá, eu estou convivendo com o pessoal de UX, tá? E eu acho bacana a interação de vocês, tá? Vocês são pessoas super, super assim, como eu falei anteriormente, colaborativa, e está sempre pronto para ajudar, tá? Inclusive, eu estou até aqui em paralelo, eu vou denunciar. A Mariana aqui, que trabalha lá com a gente, falou, pô, que legal, bacana, gostou do canal e tudo. Porque eu achei bacana, o Pipoca Ágil, ele tem essa pegada de agilidade, então tem que trazer aqui no Pipoca Ágil todo mundo que faz parte do desenvolvimento de software, né? E vocês, é que nem eu fiz semana passada, com Exato. Cinco pessoas, tá? Que são o X, né? Que eu falei até contigo, se você acompanhou, que não é que são ser esquecidas, né? Mas quando falam em agilidade, sim, só que o pessoal fala muito de Scrum Master, PO, né? Desenvolvedor. E o pessoal não é que esqueça, mas não fala muito de UX e UI. Tá? E eu tive essa semana agora com um professor de projetos de sistema, né? O professor Tenório, né? Ele me surpreendeu em várias colocações. Com relação, ele falou assim, você notou que antigamente, né, os projetos, ou até hoje, mesmo, tradicionalmente, os caras entregam um projeto e não querem saber mais do projeto, assim, entregou o software e não quer saber o que acontece depois, tá? Então, o que é bacana de vocês é acompanhar a evolução, né? Ó, depois pode me cortar, tá? Eu às vezes falo pra caramba também. Eles já me cortaram assim, no ar, assim.
Não, vocês não, pode continuar.
Não, mas é só para contextualizar. Eu acho bacana porque vocês, enquanto X, são preocupados, né? São preocupados com o usuário, né? Como é que vai se comportar, né? Isso que é bacana que vocês estudam, né? E tem a percepção do usuário, de repente, né? Para a gente que... nós somos de negócio, né? De requisitos, negócios, né? Coisas assim. A gente, de repente, não tem certas percepções de cores, de movimento, passagem de mouse, né? Então, essa interação que a gente está tendo, né, nessas equipes ágeis, né, que está todo mundo co-criando, né? Isso, assim, eu acho sensacional. Você sente isso também nas equipes que você trabalha?
Está travada agora.
Está travada? Gente, a gente está com um problema de delay aqui. Não sei, se porque eu estava...
Está muito bom.
Mas faz parte. A gente, como é agilista, a gente se adapta. Conseguiu?
Faz parte.
O que acontece? Você escutou a última pergunta?
Consegui, destravou. Escutei. Eu acho que eu peguei um pedacinho ali, mas eu acho que entendi. É que assim, eu vejo assim que o UX e o UI, eles têm uma visão que eles conseguem ver sem ter que fazer as coisas. Eles conseguem imaginar e colocar cor. E que muitas vezes isso para a equipe não fica tão claro. Então, essa interação que o UX e o UI normalmente têm de querer conversar com todo mundo, é com todo mundo, isso é muito natural na nossa área. É incrível, mas é sempre...
O que acontece, é o lado humano, né? O que acontece? Na agilidade, as pessoas pensam muito em processo. Sempre repito isso, e tem que sempre repetir. E quando falo em agilidade, as pessoas pensam muito em processo. E quando a gente entra no mundo, né, real, né, por mais que a gente tente fazer o processo, mas tem pessoas envolvidas, né? Então, você não dá para você ficar... Olha, o time box está acabando da dele. A equipe está super entrosada. Né? Todo mundo ali batalhando, poxa, todo mundo mó clima, a gente tem que acabar, porque o time box, o que diz no Scrum Guide, vamos dizer assim, né? Para quem não conhece, né? Scrum é a Bíblia do Scrum. Então, a gente tem que ter essa percepção de adaptação. E hoje, né? Tem que ter uma percepção, pô. Porque não adianta você ser um xiita, né? Você tem que estar sempre ali adaptando o seu cliente, né? E não ficar reclamando, e sim querendo mostrar resultado. Isso que é uma parada. Mas me conte uma história engraçada de
Isso é
UX
verdade.
aí que você tem. Tem alguma história de UX interessante que você tenha feito?
Cara, de UX não, mas de UI sim.
Ah,
Foi ali
sim. Então,
logo no
beleza.
começo que eu comecei a trabalhar com UI e UX. É, tem aquela clássica. Não sei, eu, hoje em dia eu considero piada, mas na época sim, poxa, magoou. Foi. Eu recebi um e-mail, Ana, faz aquelas coisinhas que você faz e coloca umas corzinhas nessa tela.
Que isso?
Aí eu fiquei.
Assim?
Umas corzinhas. Aí eu fiquei, poxa, é isso que eu faço? Aí, bom. A gente ouve umas dessas que UI só faz telinha, desenha telinha. Bom, poxa. Mas hoje em
É,
dia eu dou
eu.
risada. Na época eu fiquei um pouquinho magoada.
Não, com certeza, mas eu acho que é por falta de informação quando tem esse tipo de atitude, né? A pessoa não conhece, ainda desconhece. É que nem o cara tinha o writer lá na equipe, o
Sim.
pessoal chamou ele de redator, assim, uma coisa meio que. Eu falei, não, mas calma. E até o cara falou assim: não, gente, eu tenho que ver, né, a arquitetura da informação aqui do site, não é bem assim chegar o redator, chegou o redator aí. É o cara que vai pegar esse texto e vai
Sim.
rebuscar, né? Ou fazer uma linguagem mais
Tem
assim.
desde a do formato.
Sim, perfeito. Independente disso,
Poxa,
eu vou
tem
fazer o
que
seguinte.
ver desde o formato com que o público se comunica, tudo.
Perfeito. E falar em comunicação,
Acho que
eu vou
a gente está com
colocar.
delay.
É, tá com delay, não tem jeito. Gente, é assim mesmo, tá? A gente está vivendo uma pandemia em que o
Sim.
home office virou empresa, tá? Então a gente não tem essa banda toda, por mais que a gente tenha 50, 100, 150. Eu estava conversando coincidentemente com esse professor Tenório da
É.
FGV, grande abraço, meu camarada. O cara tava com 150 lá bombando. E eu não conseguia com ele legal no começo, tá? Então é assim mesmo, então a gente vai ficar.
Putz.
Então, e por falar em comunicação, a gente vai colocar as pessoas que estão aqui, ó. Minha esposa está escutando a gente, ó. Oi, estamos esperando. Agora deve estar legal, né? Porque. E aqui, ó, Mariana Bacelo, ela a gente trabalha junto, tá? Eu falei dela agora, tá? Mariana e Paula, vocês virão aqui no Pipoca Ágil para a gente conversar sobre o X. Tá? De repente você pode até estar junto, tá legal, Ana? O que você topa aí? Você topa fazer uma bancada para a gente trocar experiências aqui de UX com o pessoal aqui do
Ah,
Rio?
eu tô.
Ah, então beleza. Porque não sei se você notou,
Claro,
né,
100%.
nos episódios aqui do Pipoca Ágil, o cara vem, a pessoa vem, o convidado vem e ele repete. Ele vem outra vez, outra vez, outra vez. Então acho bacana isso. Então vamos tentar fazer esse encontro, né? Porque tem a. Ó, ela falou, gostou disso aí, viu? Ao Paulo Martinhago, né? Grande Ana, já tô olhando, viu? Que legal, hein? Aí o que que
Minha
acontece?
equipe, o Paulo.
Olha a tua equipe? Que maneiro, legal. A minha filha aí, não sei lá da minha esposa.
É da
Ó. Oi,
minha equipe,
papai, tudo bem? Ó, a Mariana falou: ó, queremos, queremos, queremos. Então, esse tipo de abordagem que a gente está falando, gente, eu estou tentando fazer formular umas perguntas aqui com esse delay, para você ver se consegue responder direitinho. Mas o que que você está achando dessa integração com a agilidade, quando não tinha agilidade, quando os projetos não eram sprint, né, eram projetos diferentes, escopo fechado e tudo, o que que você achou melhor ou achou que teve ganhos com relação ao X nessa nova metodologia ágil, né? Que você achou assim, pô, ágil melhorou bastante a nossa comunicação, nossa criação.
Então, é assim, na verdade, antes tinha mais aquele modelo cascata, em que você desenvolvia todo o planejamento, passava por todo o planejamento, entregava toda aquela documentação, então partia para o desenvolvimento e fazia a entrega. Só que isso demorava, e tem aqueles outros modelos lá. Mas assim, eu vejo assim, para o UX, esse modelo seria perfeito. Só que ele não teria aquela validação, você não teria aquela entrega compatível. Então seria bom porque ele conseguiria produzir a documentação, conseguiria fazer toda aquela estudo, mas ele não tem aquele feedback se está funcionando ou se não está. Então, grande parte do UI e do UX é ver funcionar, é ver que, pô, funciona. O que eu vi ali do planejamento da persona e tudo mais é bem isso mesmo que eu tinha planejado. Então, boa parte do que agrega muito ali na metodologia ágil é esse retorno. É a gente ver o que a gente fez realmente está certo. E se não tiver certo, a gente vai lá e muda. A gente vê outra forma de fazer. Se estiver dando erro, a gente pensa em outra maneira e vai mudando e adaptando. Isso que agrega muito na metodologia ágil. Então, esse é o principal ponto.
E o interessante, você falou uma coisa legal, né? Antigamente a gente planejava muito, executava muito, entregava pouco valor, né? Porque as coisas, né, chegavam a um certo ponto e não, mas não era isso que eu queria. Pô, mas a tela não era essa. Porque o cliente estava longe, né? E as pessoas pensavam que é construir software que nem construir uma casa, né? A
Exato.
gente sabe, né, aquela coisa bem concreta. Né, de não, a parede, né, tem que fazer isso, né? O telhado demora tanto tempo, né? Mas como a coisa é tão abstrata, né, software, não, mas agora eu vou repetir sempre a mesma ladainha, tá, que eu falo nos outros episódios. Há um tempo atrás os computadores estavam nas empresas, então aquele universo ali, aquela bolha. Aí depois estavam nos antigos DPD, né, Departamento de Processamento de Dados. Aí depois ele veio para dentro, para a mesa do escritório, né, dos funcionários. Pô, legal, tem um sisteminha lá, entradas de dados. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de telecomunicações estatal aqui no Rio, eu era funcionário. Poxa, imprimia, a gente imprimia certas coisas, passava horas imprimindo, né, horas imprimindo, e era horrível, era listagem. E depois o computador foi para casa da gente, né? Virou doméstico. E agora com celular, com os smartwatch, tá? E daqui a pouco o IoT que mede pressão, calor, estresse, oxigenação, é muita informação, né? Então vocês de UX e UI, vocês vão estar assim com novas habilidades acima de tudo, né? Em que vocês vão ter que ter essa percepção muito boa para saber como é que pode ser. Não, interessante uma coisa, eu vou contar para a galera aqui, para quem não te conhece, Ana Medrado, eu te acompanho no Instagram. Você também é muito ligado em robótica, não é isso? É um segredo, não, né? Você põe no Instagram, né?
Sim. Sim. Ah, é que tipo assim, eu gosto de robótica, eu gosto de tecnologia, eu gosto de tudo que for da área, eu pego.
Não, eu acho bacana esse tipo de abordagem que você faz, né? Porque, por exemplo, falamos de robô, né? Quando a gente fala em robô, a pessoa que está projetando o robô, né? Hoje em dia, né? Ele tem que estar sabendo como é que se comporta o ser humano. E vocês de UX e UI é o que fazem hoje para você construir tela, né? Tela no celular, né? Poxa, quantos toques eu vou dar? Hoje, por exemplo, eu pedi o Zé Delivery hoje, né? Chegou o Zé Delivery, rapaz, aqui, né? Tomar uma cervejinha, faz parte. Hoje é uma sexta-feira. Aí o cara me deu uma maquininha. Só que a maquininha não tem tecla. É no visor. Falei, caramba, sensação diferente. Entendeu? Falei, caramba, que legal. Quer dizer, cada dia você tem uma experiência nova do usuário, né? Não? E vocês criam isso. Isso que é bacana, vocês criarem isso. É isso que eu acho que é o papel
Exato.
do X e o I. Agora, interessante, em algum momento vocês, isso é curiosidade, vocês estudam em algum momento anatomia, alguma coisa assim, do ser humano, quando você faz algum curso de UX, UI ou não?
Então, eu não cheguei a estudar. Eu lembro que no conteúdo de IHC tinha alguma parte assim da questão do o quanto que você olha assim a posição que você costuma ver a tela. Só que a gente não costuma ver muito a fundo isso. A gente vê, só que a gente vê de outra maneira. Como que eu posso explicar isso? Bom, o celular, você tem que mapa de calor, onde você costuma ter mais facilidade em ter o clique por causa do tamanho do dedão. Então a gente não vê essa parte de anatomia diretamente, mas sim indiretamente. Então é muito disso. A
Eu
gente meio
lembro.
que vê com outros olhos.
Eu lembro que me falaram assim: poxa, por que que não consegue fazer um celular pequeno? Isso quando começou o celular. Aí, na época, né, o pessoal falando, né? Ah, não, porque não consegue. Essa distância entre o ouvido, né, e o. Tem uma distância, né? Mas hoje tem vários outros tipos, né? Por exemplo, estou falando aqui desse microfone, o celular também já. Auriculares, não, como é que se diz? Esses. Eles estão. Né, tão, eles têm uma capacidade de captar o som que não precisa de uma coisa física, né, de um acompanhamento físico. Né, que antigamente tinha esse problema. Não, é o problema físico.
Exato. Exato.
Mas hoje, a absorção de som, né, vamos dizer assim, né, não sei como é que se pronuncia isso. Né, mas a captação, né, de som, ele evoluiu bastante, né? E outra coisa que é curiosidade, hoje em dia também você tem hoje em dia tem aqueles, como é que se diz? Agora fugiu, né? Visão, né, virtual, como é que é o VR? Realidade virtual, tá? Vocês de UX estão se preparando para esse tipo
Sim,
de conceito? Ou não?
Então, se tem algum. Eu não costumo ver muito conteúdo sobre isso. Só que isso vai ser algo assim que vai ser natural essa passada. Por causa. Bom, eu estava vendo um estudo esse tempo atrás que a nossa concepção de celular que a gente tem hoje, daqui a 10 anos ela não vai mais existir. Vai ser algo completamente diferente. E tanto que a gente tá indo pela Alexa, esses assistentes virtuais por voz. Então, pelo que dá de prever, assim, de ver, é que a gente não vai mais nem ter ela. Gente vai ter essa comunicação virtual, mas nem sequer ter. Então, aos poucos, a gente vai ter que ver como que a gente vai reagir a isso, como que vai ser essa experiência do usuário. Porque, bom, a gente já tem a experiência do usuário em quesito, assim, de conversação, chatbot. E, bom, o primeiro ponto que você erra é o chatbot não saber te responder. Então, isso se agrega também ali às inteligências artificiais, Alexa. A gente vai acabar conhecendo para onde a gente está indo enquanto a gente está indo.
Sim, perfeitamente. Você falou um negócio bem interessante, né? Esse comando de voz, né? No caso, o Alexa. Eu estava afimzão de comprar o Alexa. Teve até uma promoção na Amazon agora, né? Por um preço razoável. Mas além da Alexa, né, já que eu tenho o iPhone e a Siri, né, que faz basicamente quase que as mesmas respostas, só conta piada muito ruim, mas tem um problema do que um problema que eu digo é assim, a gente tem que gastar mais dinheiro para que a Alexa consiga apagar a luz, acender a luz, né, ligar o ar-condicionado, né, aquele negócio todo. Que tem um gasto a mais dos interruptores, que tem que ser Wi-Fi, tudo que as pessoas não comentam isso, né, quando fazem, ah, compra a Alexa aí que ele vai acender a luz. Aí tá legal, você gasta R$ 200 na promoção, ou R$ 300, mais R$ 100 cada tomada, né? Quer dizer, é um custo a mais, mas a tendência é diminuir bastante. Eu acho que a tecnologia está tão avançada, tá? Mas voltando a essa última pergunta, por que que eu perguntei sobre VR, né? A realidade virtual? Porque ano passado, acho que foi ano passado, Natal do ano passado, meu sobrinho, ele comprou um jogo de realidade virtual, né? Que são no jogo que eu estava eram duas espadas, uma vermelha e uma azul, e você sai cortando, né? E é muito legal. Como é que pode você, né, você ter a visão, você tem a sensação espacial de tudo, tá? Eu acho que o barato de vocês, de Uxi, né, de Uí, é quando pegar esse comportamento visual, né, no caso é tudo visual, né, e vocês transformarem em ferramentas, né, utilitários, né, vamos dizer assim, né? Mas a ideia é essa, né, para o futuro, não é isso?
Sim. É que você mexe com o psicológico da pessoa, né? Ela não consegue diferenciar o que é verdade, o que é mentira. Pode causar medo nela ou você pode causar uma sensação agradável, né? Então vai muito disso. É, o nosso cérebro ele não foi planejado para tentar dividir o que poderia ser uma Matrix e o que poderia ser a vida real. Então, quando você usa o VR, você fica meio que nessa sensação de realmente estar acontecendo. Por isso que parte divertida.
Olha só, tem comentário aí, para a gente, né, quando está no delay aí, tem um comentário aqui, ó. A Fernanda Azevedo, ó, metodologia ágil, um coraçãozinho, legal. Metodologia ágil é tudo de bom, porque humaniza um pouco o trabalho, tá? E temos aqui a Vanessa Inácio. Muito legal esse bate-papo. Pô, eu tenho que dar um print aqui na tela, isso, eu tô esquecendo de dar print na tela, é que está tão emocionante aqui, eu esqueço. Eu tenho que dar print para mandar depois, para você, ó. Vanessa de novo, ó. Ah, EcoDot, você precisa ter tomada inteligente. Eu uso no dia a dia e gosto muito. Eu estava finzão de comprar, mas tem que gastar um dinheirinho. Aí eu queria gastar dinheirinho agora, né? Mas é maneiro, ó. Apague a luz. Alexa, apague a luz da sala, né?
Eu
Aí ele
tava a fim de
paga.
pegar as lâmpadas.
Qual? Qual que eu não escutei essa?
Não, eu tava a fim de pegar as lâmpadas para ela ficar acendendo e apagando,
Ah!
mas eu fiquei, caramba. Tá com delay ainda ou tá conseguindo escutar agora?
Não, estou chutando, estou chutando. A gente tem um delay um pouquinho. Sabe o que acontece? Olha só. Deixa eu até, no meio do nosso bate-papo aqui, o que que acontece? Eu não
Tem.
sei. No meio do bate-papo é para a gente acostumar. Por que isso? Até dar um. Vou dar um spoiler, não. Vou dar um anúncio aqui, né? No dia 4, dia 5 de dezembro, a jornada colaborativa, que ela é feita pelo professor Muniz aqui, envolve várias pessoas escrevendo livros sobre DevOps, sobre liderança, pô, tem ágil escalado, eu estou no livro de metodologia. E o que que acontece? No dia 4 e 5 de dezembro agora, nós vamos ter a jornada Globo Day, que é da Rede Globo. Então, aqui a gente está que nem a repórter da Rede Globo. Fala, pô, você está lá fora, aí tem um delay, né? Então, a gente já está acostumado a esse tipo de delay, porque na televisão já aparece esse tipo de coisa, né? A gente tá assim, né? Oi, tudo bem? Aí, meia hora depois a pessoa responde, né? Quer dizer, não é novidade, né? Mas eu acho o seguinte,
Verdade, verdade.
não é verdade? Ana, eu acho o seguinte, eu acho bacana porque o X, o Y, eles têm uma habilidade sensorial, vocês têm uma habilidade sensorial muito boa. Quando eu falei se você estudou anatomia, alguma coisa assim. É até a posição das coisas, como você segura o aparelho, tem toda uma, porque a pessoa pensa que é só fazer tela, não é só isso, né?
É verdade.
Não é só fazer tela, a coisa é mais além do que você fazer tela e fazer coresinhas. E no papo que a gente teve lá de UX, o cara perguntou a si mesmo. Pô, será que o X e o Y tem que ser um artista? Ele tem que ter um dom artístico? Essa é a pergunta para você. Tem que ter dom artístico?
Bom, você pode aprender muita técnica. Para mim, eu já era da área de publicidade. E com meus 16 anos na TV, eu trabalhava com edição de vídeo. Aí deu para a área de publicidade. Da área de publicidade que eu migrei para a área de UI UX. Então, eu já vim dessa área que era da área criativa. Mas nada impede que você aprenda, que você venha de uma outra área, que você tem que aprender. Não precisa ser algo assim, ah, eu sou um artista e agora eu posso, ou eu não sou artista, eu nunca vou poder.
É isso aí. Ah, não sei. Olha, eu não sei desenhar, então eu não vou fazer. Olha, eu não vou fazer tela, né? Por exemplo, quando eu trabalhava há pouco tempo atrás, né, a gente fazia especificação tela, de tela, especificação funcional, especificação de tela, né? Eu adorava fazer tela. Eu achava legal porque ali eu já navegava, já estava vendo a solução. Mas hoje em dia, né, como eu estou lá como gerente de produto, eu deixo a galera que trabalha, que a gente trabalha junto, o X, o Y à vontade. Meu amigo, vocês são os caras especialistas para justamente me mostrar, né? Eu só estou na parte de negócio, regras, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Agora, eu não vou dizer para você aonde vai ficar o botão. Onde é que vai estar o call to action, né? Não, não sei onde é que vai ficar. Eu não sei aonde o link, né? Aonde é aquela funcionalidade, ela vai, se vai ter um carrossel, né? Se vai ter cesta, essas coisas. Eu quando trabalho, né, com o pessoal do X, eu dou total autonomia, porque, de repente, se eu direcionar alguma coisa, a gente dá uma castrada, entendeu? Acho que dá uma. Aí a pessoa não. Não sei, tá? Opinião. Essa é a opinião minha. Não sei se você concorda ou bebe da mesma fonte, né? Eu acho legal eu deixar o pessoal, ó. Gente, vocês são de criação, vocês são de UX, de experiência de usuário, vocês sabem muito mais do que eu. Eu sou palpiteiro. Mas já aconteceu isso, de as pessoas quererem fazer o jeito delas e você, não, não tá legal.
Já aconteceu. Só que assim, na verdade, não no sentido de alguém querer assim limitar, mas mais da parte minha que não se possa desenvolver facilmente. Eu, como eu já desenvolvi, eu sei os dois pontos, os dois lados da moeda, mas eu tento assim. No que eu tento me limitar é a questão do que vai ser fácil ou que o desenvolvedor vai querer me odiar. Então eu fico nisso.
Não, é aí, como você já foi desenvolvedora, né? Você já tem uma visão de você não pedir o absurdo. Que o grande problema é quando a pessoa também não
Exato.
desconhece e não combina. Hoje eu falei essa frase hoje. Vem cá, combinaram com os inimigos? Se combinaram com os inimigos? Não adianta você fazer uma super tela, aí chegar lá, aí o desenvolvedor, né? Chega, olha, já combinou com o usuário tudo. Não
Verdade.
jogou nada. Aí o cara falou: pô, meu amigo, não tem componente para isso, não. Isso aqui não suporta. Não tem, pô, não tem componente para isso. Tem que criar, vai demorar um ano fazer esse negócio. Ou tem que ter autorização, licença. Por que que você não conversou comigo antes? Essa tarefa para você de conversação com o pessoal de desenvolvimento é crucial, não é isso? É fundamental, né? Só para quem não está conhecendo aqui o que é o X e o Y. Né? Eu acho legal a gente fazer essa abordagem. Vocês têm que estar bem juntinhos para, de repente, você não desenhar uma coisa que não é uma realidade. Oi? Conseguiu aí? Gente, está assim mesmo a internet. Não esquenta, não. Nós estamos numa pandemia, nós estamos num estado pandêmico aqui. E é assim mesmo. Já teve outro episódio também com esse tipo de abordagem, né? Com relação ao home office. E o home office hoje em dia, você sabe como é que é, né? Todo mundo está usando em casa. Então as coisas ficam assim mesmo. A gente tem que trabalhar bastante, né? E ter uma. E quem comenta aí, gente? Comenta aí o que está gostando, se não está gostando, né? Porque a Ana Medrado, lá do Paraná, né? Eu acompanho ela no Instagram, que é uma pessoa muito bacana. Deixa eu ver que está entrando aqui, ó. Opa! Ah, que legal! Aí. Ela está em dose dupla. Oi! Você entrou em dose dupla aqui. Eu tirei uma de vocês.
Poxa!
Eu falei, nossa, essa é o X, tem um clone, né? Eu falei, nossa, tá tão avançada na robótica que ela levou outra dela, né? Um
Sim.
clone.
Um caiu, eu tive que entrar com outra parte.
Não, olha, tá tudo bem, tudo tranquilo, não tem
Não,
problema
eu já
nenhum.
brinquei que, olha, para você fazer parte do projeto, vocês têm que ter 2 anos, mas 2 anos vocês não vão aguentar.
Não, mas o que, que acontece aqui? Eu acho bacana que já vi vários feedbacks aqui do canal, né, e do podcast, porque na realidade o Pipoca Ágil ele é orgânico, é uma coisa informal. A gente está trazendo aqui experiências de pessoas, tá? E aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira, assim, de chegar, não, político, alguma coisa assim. Eu quero trazer a experiência das pessoas. Tá? Eu acho que todo mundo entende que tem dias que a conexão não está legal. Teve dias aqui que foi tão gozado que caiu. Eu caí. Assim, pum. Aí meu amigo também, ele também não... Ele é Agile Coach. É um cara safo. Ele pá, começou a falar. E eu tentando. Eu entrei, eu segurei a onda aqui. Quer dizer, a gente está ligado à tecnologia, à agilidade. A gente tem muito repertório, né? Então, a gente tem muito improviso. Acho bacana isso. Mas me conta mais aí, Ana, mais um caso aí de fazer as coisinhas. Não faz as coisinhas assim, de uma cor diferente.
Caramba, agora eu não lembro.
Essa pergunta foi horrível, né? Essa pergunta, nossa, foi... Poxa, a gente tinha que ter combinado com os inimigos. A gente tinha que ter combinado... Não, relaxa, se não der. É porque está tudo bem que de repente não houve problema. Assim. É porque está indo tudo bem. De repente a pessoa chegou aí, se dá florzinha, mandou um negocinho. Foi assim uma coisa bem exceção. No resto foi tranquilo. Ah, o pessoal está acompanhando, né?
Sim, exato.
Porque se eu fosse contar uma porção de caso aqui, eu falei, nossa, você só pega um projeto ruim, né? Já pensou? Não, eu tenho 300 mil casos. Eu falei, nossa, caramba, não teve nenhum sucesso. Agora me fala de, assim, como a gente agora falou sobre sucesso, ou alguma coisa dessa forma. Poxa, foi tão bom esse projeto, foi tão legal. Eu vi as coisas acontecerem. Eu tive um entrosamento bem legal, porque nos bastidores aqui, a gente tem amigos, quer dizer, uma amiga em comum, né? A Estela. Não é isso?
Sim, a gente tem a Estelinha.
A Estela é gente boníssima.
Eu tive alguns projetos já, assim, que foram...
E o interessante que... Tá. É porque também a gente está no delay do nosso delay, né? Hoje eu conversando com a Estela... Ela falou, pô, Y, com essa Ana, a gente trabalhou junto e tudo, foi legal pra caramba, né? E eu vou falar da Estela. A Estela foi a primeira pessoa que ela falou assim, Y, você pode dar uma palestra sobre profissional 4.0? Eu falei, mas por que eu? Não, Y, porque você já conversou comigo, você já passou por tantas coisas, né? Tantos cargos na vida, né? E você já mudou algumas vezes. E seria legal você agora com Pipoca Ágil. Isso não me lembro, foi antes da pandemia, tá? Então a gente foi na Mobicare, aqui numa empresa, e eu fui lá fazer essa palestra através do grupo dela, né? Agile 40+. Tá? E eu quero agradecer publicamente que eu aprendi isso recentemente, que a gente tem que agradecer as pessoas que te ajudam publicamente. Então, Estela, mando um beijo para ti, bacana. Você me ajudou bastante nessa jornada, né? Não, eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas também, que é muito importante aqui. Mas independente disso, e o sucesso? Como é que você acha aí? Você fez alguma coisa e que, pô, Y, foi legal, foi diferente, foi legal.
Aí eu tive alguns projetinhos já. Tiveram algumas empresas que eu passei, assim, que foram projetos muito... E, assim, nossa, eu sinto saudade... É que, assim, eu sou uma pessoa sentimental com projetos. Eu não sou sentimental com pessoas ao nível que eu sou com os projetos. Então, eu tenho os meus projetos, assim, que... Poxa, tem uma empresa aqui da minha cidade que... Eles tinham uma parte desse toma... Uma parte e tudo mais... E a gente desenvolveu, a gente aprendeu junto a desenvolver para mobile. A gente fez todo um cardápio digital. E, bom, é da empresa, eu saí da empresa já faz algum tempo, mas ainda tem aquele cantinho assim do coração que é do projeto. Então, tiveram assim alguns projetos já assim que ficam. Também tem os hackathons, que toda vez é um projeto diferente, toda vez é uma equipe diferente, mas que acho que cada hackathon, cada equipe tem ali o seu coração, porque adoro.
Não, com certeza. E a gente tem que se adaptar a esse tipo de trabalho. Imagina, você para para pensar. A gente trabalha, né, como nós somos consultores, ligamos com TI, cada hora a gente está num lugar diferente. Tá? Você, né, já disse para mim, já foi para São Paulo, né, já teve no Rio e outros projetos. Agora, remotamente também, a gente está com pessoas fora do Rio, né, remotamente. Imagina aquela pessoa que fica 30 anos no mesmo lugar, né? 30 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, né? Deve ser um... né? Eu não sei, não é julgamento, pelo contrário, não é julgamento, mas hoje em dia, né, um profissional, antigamente era um preconceito, você ouvir seu currículo com várias empresas, nossa, ficou um ano e meio, 2 anos, 5 anos, nossa, peraí, você não para no lugar. Hoje em dia é valorizado esse tipo de, esse tipo de situação, em que você, nossa, você trabalhou em banco, ou você trabalhou em financeira. Nossa, você trabalhou com a rede hospitalar. Nossa, você trabalhou com seguro. Né? Você trabalhou com previdência. Né? Você trabalhou com produto direto, com estoque, sei lá o que for. Esse tipo de diversificação para o profissional da área de TI, ele é muito importante. Porque a gente não é só especialista de fazer uma coisa só, né? E antigamente, muito nosso do especialista, né? Não, os caras têm 30 anos de alguma coisa, mas não sabe fazer mais nada, né? Só aquilo... E olhe lá, o que você acha dessa evolução aí, desse tipo de...
Então, aqui a gente, na verdade, agora a gente está pegando dois tipos de empresas de software. A gente está se dividindo meio que com as empresas que têm um produto e que seguem somente naquele nicho de mercado. E tem as software houses que estão pegando mais variados tipos, que é a parte assim, que eu adoro. Eu sou uma pessoa que passou de 8, 10 meses, eu quero fazer uma coisa diferente. É muito bravo comigo, porque eu me enrolo na faculdade, mas essa mudança, esse conhecer um ambiente novo, é totalmente legal. Nossa, é fascinante. Tanto que na empresa que eu tô agora, pode ser que surja a opção de a gente fazer um aplicativo lá para maçonaria. Eu já fiquei, caramba, é muito. Imagina ver a experiência do usuário por trás. Deve ser muito fascinante. Isso que é o
Não,
interessante. Então,
é
a gente
perfeito.
tem esses dois pontos.
O que que acontece, né? É aquele a estabilidade, né? Porque tem um conceito da pessoa, eu estou no emprego, nunca mais vou sair de lá, tenho estabilidade. Hoje em dia, quem é bom, né, na área de TI ou qualquer outra área, ele tem sempre emprego, né? No caso, tem sempre oportunidade. Você faz network. Você conhece as pessoas conhecem o seu trabalho.
Sim,
Então, né? Então você consegue fazer a troca. E hoje com a internet, né, você consegue divulgar o seu trabalho. Tá? E falar em divulgar o trabalho, tá? Eu acho bacana porque as redes sociais, além, né, da gente saber que ela começou e tem muita fofoca, hoje é bacana porque tem redes sociais que elas são para o lado profissional, né? A pessoa consegue fazer através de Facebook, né? Através do LinkedIn, o Instagram, né? Virou portas ali para comércio. Você já trabalhou, né, com o X e o Y em ferramentas de redes sociais ou não? Para redes sociais, vamos dizer assim.
Não direcionalmente com redes sociais, que daí invade muito a parte da publicidade, mas ali às vezes da experiência compra, tinha e-commerce, você tem experiência de venda a partir das redes sociais. Isso é um ponto que interage ali entre a publicidade e a parte de UX. Mas nada muito direcionado mesmo assim às redes sociais.
Entendi, entendi. Então, olha só, Ana, a gente combinou, né, antes de começar, o tempo do nosso episódio, não foi isso? E já estamos com 50
Sim,
minutos.
Já está no final.
E olha que nós estamos com esse delay, tá? Então, o que acontece? Mas independente disso, né, você vai ter que voltar aqui outro dia, com certeza. Essa galera aqui, a Mariana, que entrou, né, e falou super bem, estava com ela hoje, aí a gente conversou, né? Nós tivemos review hoje, né? 3 reviews, nós somos em 3 projetos. E eu vou ver se eu chamo a galera lá do meu trabalho para a gente fazer. Né? Aí, de repente, eu vou te convidar, tá? Para a gente voltar. Mas é agora, tá? Tipo assim, não vai ser ano que vem, não, hein? Vai ser agora, claro. Em dezembro. Tá? A gente faz de novo, tranquilinho. A gente vê. Como é que pode? Tem gente ligando para mim essa hora. O pessoal não sabe que eu estou aqui no... Eu vou até fechar aqui, daqui a pouco eu vou falar com eles. Mas, na realidade, olha só, Ana, eu quero agradecer a sua, assim, receptividade. Tá? Quando eu entrei em contato contigo, você, não, vamos embora, a gente faz logo. Coisas que a gente gosta em comum. Eu achei maneiro pra caramba. Ainda tem um Darth Vader aqui, ó. Sim. A cabeça do Darth Vader. Maneirinho. Tu viu esses capacetes que vendiam no jornaleiro ou não? Aí, legal. Então, quero agradecer a você.
Eu queria que você... Ver, mas assim, né... É que eu moro no interior do interior. Aqui
sim, entendi. Mas relaxa. E eu vou mandar para você os botões e os adesivos do Pipoca, tá bom? Para você aí espalhar, não sei, você usar aí, tá? Você tem alguma mensagem, alguma dica, um agradecimento a uma galera aí?
Bom, agradecimento, né? Primeiro convite, agradecer a minha equipe de agora, agradecer a equipe anterior, que também, pô, do coração. Agradecer toda essa galera aí, o pessoal do Instagram, que eu não sei como que me suporta nos stories, mas o pessoal vem e gosta e tamo aí.
Beleza. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e vamos fazer outro, tá? Em dezembro mesmo a gente faz,
vamos,
tá legal?
Sim.
Não sai agora não, tá? Porque eu fui no meetup, o pessoal, todo mundo saiu fora assim. Eu falei, não, pô, gente, calma, só dá um tchauzinho. Eu vou fechar aqui, dar um tchau pra galera. Amanhã tem mais, tá? Mas amanhã eu vou ser convidado amanhã. Eu vou estar no webinar e eu sou o bônus. Aí tem uma sessão sapiência. Eu vou entrar nessa sessão sapiência, eu nem sabia. E a sapiência, eu sou sábio, não sei, né? Muito gozado isso. Eu vou te passar o link depois, tá? Só pra você ver assim, né? Fica tranquila, sem compromisso.
Todo mundo é, só não sabe quem é.
Então, beleza. Dá tchau pra galera aí. Valeu, gente! Valeu!